Ana Lúcia Giacomini.
Vamos lá então, para a segunda parte do Conectado de hoje, você ligado na informação, um oferecimento da Agafarma na esquina da antiga estação rodoviária, também da Cotramar, das lojas Triunfante e do Zafari de Marau. 8 horas 10 minutos e 10 graus de temperatura. E para começar esta semana, na verdade a gente está fechando o mês de agosto, entrando em setembro, mas é início de semana também. E há mais ou menos 15 dias a gente pôde acompanhar a transição da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, de marauense para marauense, como a gente utilizou na nossa matéria. Francisco Turra repassando a presidência para o Ricardo Santin. E a gente vai conversar agora exatamente com o ex-presidente da ABPA, agora atuando no conselho da entidade, ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, falando para a gente destes dias, como que está sendo, do trabalho que vai realizar a partir de agora. Mais uma vez, um prazer te receber aqui no programa, Turra. Bom dia.
Ana Lúcia, prazer muito grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois, olha, não houve tanta novidade, porque a atividade, de certa forma, continua, porque a gente teve uma série de demandas que estavam já marcadas. Por exemplo, hoje, ao meio-dia, tem uma reunião virtual. Sou palestrante na SIC, no Centro das Indústrias de Caxias do Sul. Então, desde cedo, hoje comecei com entrevista lá para a nossa Rádio São Francisco e etc. Então, nós vamos andando, assim, cumprindo uma rotina, que, aliás, acho que vai ser por aí mesmo, nós deixar mesmo de única coisa lazer, isso é impossível. E até porque no próprio conselho a gente tem que acompanhar, tem que participar de encontros, reuniões, etc. E até participar de uma feira por ano, foi o compromisso. Mas, de qualquer maneira, tudo é mais leve, sem dúvida, porque o dia a dia é que é muito pesado na associação. 12 anos, eu acho que pela idade já é um tempo suficiente para a vida da gente.
Turra, por exemplo, hoje na SIC em Caxias, que assuntos que serão levados para os empresários?
Hoje o assunto é exatamente o seguinte: o que será do agro pós-pandemia? Então é um detalhamento de tudo que a gente pensa, vê, lê e sabe sobre o que vai acontecer, por exemplo, com o produtor, com a agroindústria pós-Covid, que foi uma ruptura da realidade que a gente vivia, né? Então, agora a gente tem que viver um novo momento. É esse o tema que nós vamos abordar.
Uhum. O segmento do agronegócio, que também, né? Não dá para dizer que não sofreu reflexos da pandemia, Turra.
Sofreu, mas como um todo, muito menos. E outra coisa, abriu um clarão muito maior do que antes, com certeza absoluta. Eu acho que nós estamos vendo o horizonte muito mais claro do que qualquer setor no Brasil, não tem a menor dúvida. Então a gente percebe que o vírus ele ficou um pouco longe do agro. Mesmo no interior, se você percebe assim, a turma que se cuidou, não teve nenhum problema, cultivou a terra, colheu, plantou, cuidou de aves, suínos e assim foi, né? Então, diferente de quem estava aglomerado nos centros urbanos, quanto maiores, até pior.
Uhum. E esse tema, essa resposta, digamos, para esse tema, o que será do agro a partir de agora, após o Covid?
Será muito mais, de muito mais visibilidade, porque o Brasil sai desse episódio todo como fornecedor de alimentos, como responsável, assim, pelas demandas que estão crescendo no mundo e não há como você produzir. Por exemplo, a própria China tem menos espaço para produzir alimentos do que tem a nossa vizinha Argentina. Nem estou comparando com o Brasil, né? O Brasil tem 10 vezes mais espaço que a China para produzir alimentos. E além de espaço, clima, né, média de clima nosso, você vê, é de 24 graus média, e eles estão aí com uma temperatura de 6. Então é muita, muito diferente a média de clima deles, reservas hídricas, etc. Mas eu estou falando da China, mas praticamente a Ásia toda, a não ser a Índia, que teria condições de clima quase iguais. E de terreno, de solo, para plantio, também é muitas possibilidades, mas está 30 anos atrasado em relação ao Brasil.
Uhum. A gente teve há poucos dias, né, o anúncio da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que expôs os números de exportações e o Brasil mais uma vez sendo destaque, né, na exportação de alimentos, de produtos do setor primário.
É uma coisa boa, porque, olha, primeiro alimento você sabe que é essencial.
Uhum.
A gente vai tentando imaginar assim, olha, que nem pergunta, e o hambúrguer vegetal? Tudo bem, é para o gosto, mas é alimento, né? É o gosto de cada um, está crescendo, é claro, não é a mesma coisa, é lógico, mas é alimento. Então, país que produz alimento, produz vegetal, animal, de tudo, e o nosso é o caso, fruta, flores. Eu não sei se você viu outro dia, eu tive a ocasião de compreender como é bonito o Brasil da diversidade, assim, no aspecto produção.
Uhum.
Flores, eu vi a Olambra aumentando na pandemia 30% a exportação de flores e 30% a produção de flores. Venda de flores muito intensa, né? A Olambra, lá em São Paulo. E outras empresas aqui do Sul também, com quem contatei, aí de Vacaria, do Vale do Caí e tudo, me dizendo que estão vendendo folhagens e flores mais do que antes. Porque é um fato que ficou bem patente nessa pandemia, vou até te dizer para ti e para quem nos acompanha também. Hoje em dia, em São Paulo, Rio de Janeiro, nas cidades mais populosas, a turma que veio do Nordeste, do interior, pegou e retornou para viver de novo no interior. Então, o contato com a natureza, espaços maiores, o interior ficou muito mais valorizado do que nunca. Na própria Europa, na Itália, na Espanha, duas experiências feitas, as pessoas começaram a sair de Roma, de Milão e etc., de Madrid, de Barcelona, e irem para o interior. E lá vão desenvolver pequenas atividades. É bem interessante a mudança que deu no conceito de vida. Paraná já tem agrovilas. Em todas as cidades tem uma agrovila também. Ou seja, uma pequena cidade, um condomínio rural, não com o formato dos urbanos, mas rural, mas uma área um pouquinho maior para a pessoa ter uma horta, ter uma criação, alguma coisa. Isso passou a ter um valor infinito.
Que bacana. Sabes, Turra, que nós temos aqui na rádio, né, o projeto Aqui é o Meu Lugar, que destaca o jovem que opta por permanecer no interior, dar seguimento ao trabalho dos pais ou inovar, né, na propriedade rural, fazendo a sucessão rural. E aí a gente tem encontrado muita diversidade também aqui na nossa região, como, por exemplo, a produção de flores, as mudas de hortaliças, fruticultura, noz pecan, uma infinidade também de atividades que a gente percebe no jovem realizando aqui na nossa região. Isso é extremamente positivo também.
Parabéns, parabéns. Eu ouvi outro dia o anúncio, fiquei arrepiado, porque parece que vocês deram um salto no tempo. É isso mesmo. Você vê assim, ó, quando a gente tinha uma ideia, bom, o que é agricultura? Ah, agricultura, produzir soja, milho, é isso aí. Hoje não, hoje tem mil e uma coisa. Tem gente que com o lúpulo fica feliz e ganha dinheiro, tem gente que produzindo mel também, valorizado como nunca, desde que, claro, as pessoas comecem a se especializar, cuidar mais, mandar um filho fazer um curso especial sobre isso, porque não adianta mais o normal, o comum. O comum, ele não é mais o lugar da gente. Tem que ser diferente, tem que fazer algo especial, uma marca especial. Quem tem cerveja artesanal, que é uma coisa boa também, quando ele consegue vender a ideia, a minha é diferente, tem uma marca especial, aí ele anda a mil. Veja você assim, ó, vinhos, aí no Vale dos Vinhedos, já nesse período de pandemia, dizem que o consumo de vinho subiu até 50%, porque muita gente ficando em casa tomou o hábito assim de consumir um pouco, e saía a ideia de que vinho é saúde, vinho fazia bem, vinho é melhor que cloroquina, né? Então, começaram a sair bem por aí. Tem vinhedos aí muito melhores do que tinha, e tem cantinas que produzem vinhos finíssimos, caros, etc., e que são vendidos também. E vinhos que têm um selo regional, vinho prêmio. Alface, se é especial, lá em Porto Alegre tem quem faz entrega, e eu falo com uma pessoa que entrega uma montanha diferente, mais novinha, mais menorzinha, diferenciada. Tudo isso faz a diferença. É o novo mundo que a gente vive.
Com toda certeza. E o buscar, né, o conhecimento é fundamental. Turra, sei da sua agenda, então te agradeço por estar conosco, tirar esse tempo para conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada, a gente que está sempre à disposição, tanto da BPA, como para conversar outros assuntos que são tão importantes, ouvi-lo também aqui na programação da tua Rádio Alvorada. Muito obrigada.
Estarei sempre à disposição mesmo. Ana, você sabe que a gente, além de tudo, tem esse vínculo que nos une e sermos aqui filhos dessa terra. E você viu na minha transmissão, assim, que foi valorizado muito sermos ambos de Marau, né?
Verdade.
Então, muito obrigado a todos que nos ouviram e obrigado a você, Ana.
Um abraço, uma ótima semana.
Igualmente. Tchau.
Tchau, tchau. Nossa conversa fica disponível daqui a pouquinho já no site tuaradioalvorada.com.br. Francisco Turra, atuando agora no Conselho da BPA, trazendo esses assuntos importantes e destacando, né, essa valorização do interior, do meio rural, da diversidade de culturas, e isso também bastante interessante. Agora, 8 horas 22 minutos, a informação da hora aqui.